Está começando o CDM Extra, o seu podcast exclusivo para apoiadores do CDM Cast. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Borges e Léo, ambos aqui que estão acompanhando a nossa jornada no KM. E como foi pedido muito pelo público aí, né? A galera estava tão puta quanto a gente com a votação de popularidade de Bleach e nosso querido Hitsugaya está em primeiro, né? Então esse é o tema da vez, o ranking de popularidade de Bleach. Lembrando que atualmente a gente tá no KM ali pelo Ecomundo, né? O último ranking que saiu foi esse ranking de número 4, mas já é algo que a gente já se indigna ali desde os primeiros rankings, né, que saiu. E vamos lá, abrindo o ranking em tela cheia aqui. Dessa vez a votação aí foi, né, top 160 e poucos, mas a gente vai se focar aqui no top 50, né?
Mano, a gente só sai falando qualquer absurdo que tem nessa lista, essa é a ideia?
É, assim, desde o começo tem aí o Hitsugaya nas posições mais altas, né, da coisa, mas a gente vai cavando cada vez mais buraco e vê que as posições são muito aleatórias e o buraco é muito mais embaixo, né? É difícil de entender o público de Bleach, talvez esse post aqui até ajude a gente.
Eu fico assim, essas votações, né, elas são pro público e o público, ele é maluco. A gente lembra aí que Chainsaw Man teve um carro no top 10 há alguns anos, mas acho que ali faria sentido por como Chainsaw Man é. Mas, por exemplo, Bleach, esse ranking 4 que é o que a gente tá falando, eu tava olhando aqui, a posição 38 é Rizana Kutik. Vocês sabem quem é Rizana Kutik?
Cara, pelo sobrenome, né? É a cunhada do... quer dizer, a irmã da Hulk, é isso, né?
Provavelmente.
É a irmã da Hulk do flashback horrível do Byakuya, que nem apareceu nessa história, e ela tem 162 votos e tá em 38, tá ligado? Tipo, mano, foda-se, tá ligado? As pessoas votaram pelo meme.
E é, ela tá na frente do Mayuri, por exemplo.
E tá na frente do Kon, olha que maravilha, tá na frente do Kon.
Não, é, claro, o Kon merece todos votos negativos.
Qualquer pedra na frente do Kon é melhor, qualquer coisa na frente do Kon é melhor.
Mas, cara, eu queria começar falando do primeiro absurdo aqui, em sexto lugar, aí a gente tem... Momo Hinamori.
Pelo amor de Deus.
E caso as pessoas não estejam acompanhando nosso leitor de Bleach, Hinamori é a assistente do Aizen, né? Que depois que ele traiu todo mundo, ela continuou do lado da Soul Society, né? E é isso. Aparentemente ela ajudava o Hitsugaya, né? Nosso grande popular aí na investigação. Morreu algumas centenas de vezes ao longo da história já. Não sei como que ela tá viva ainda na história. E é isso. Ela tem 4 mil votos de personagem mais popular. O que vocês acham da Hinamori? Ela é tão legal assim pra estar em sexto lugar? Na frente do Byakuya, inclusive?
Não, a questão é você olhar, não é que a Hinamori tá em sexto, é quem não tá em sexto. Porque assim, o Byakuya é o sétimo, a Orihime é a oitava, o Kira, que é o maluco da espada que quando corta dobra o peso, né, do que corta, e o Kiyoha. E tipo assim, tem vários malucos que não estão no top 10, tipo Zaraki, Aizen, tá ligado? Que a gente fica, mano, como assim, cara? Como é que a Hinamori é melhor que esses malucos, tá ligado?
É, então, é um carisma absurdo, não sei. Inclusive, a gente até comentou da luta dela no último programa, que ela chega pra ajudar a Matsumoto, solta dois poderes, e morre, né? É uma grande participação.
E apanha pros braços direitos lá da...
Sim, o conceito do poder da Matsumoto é muito legal, muito da hora, né? Do pó lá, da espada que corta tudo que o pó tocar. A Hinamori não, ela tem bolas de magia e é isso, né? E isso é muito, infinitamente mais popular do que da Matsumoto, que eu nem sei que posição que ela tá, velho.
Ela tá em 21.
21, puta que pariu.
Ela tá na frente do Aizen, cara.
Olha só, vamos ser sinceros aqui com uma coisa. O que que tem na Hinamori? Exatamente assim. Isso aqui é uma votação pros japoneses, né? O porquê que os japoneses gostam do estereótipo da Hinamori? Eu não sei se é porque ela é caladona, não sei. Esse jeitinho dela doce, meio insistente com o Aizen, né? A coisa toda, aquela coisa de meio que uma serva muito leal e tal. Eu não consigo entender.
Cai numa zona perigosa, inclusive. Agora que você falou serva, me veio à mente que deve ser uma fetichização aí, né? Uma queridinha, uma waifu dos japoneses, né? Essa coisa da subordinada e ela chamando o cara de senpai.
A empregada, né? Aquela coisa da empregada.
É, o Aizen senpai, né? Ela tá sempre se referindo ao superior. Então, o leitor médio de Bleach idealiza isso aí, né?
Eu não acho que seja isso, não. Eu acho, sabe o que que é? O Toshiro Hitsugaya é o primeiro dessa votação.
Uhum.
E o que me faz pensar, e a gente tá falando, né? Hitsugaya tá aí há um tempo. Eu lembro que no ranking 3 ele era top 2. Só perdia pro Ichigo. E eu acho que o grande lance é, tipo, tem um pouco disso que o Borges falou, no sentido de que a Hinamori, ela é uma personagem que você obviamente olha e fala, cara, ela é boa. Ou ela é uma boa pessoa, tá ligado? E eu acho que as pessoas simpatizaram com esse arco do Hitsugaya. E a Hinamori tá envolvida nisso. E ela é super uma vítima, sabe? Então as pessoas devem ficar, tipo, com pena da Hinamori, saca? E é uma dinâmica que, em tese, assim, ela não é ruim em si. Mas a abordagem dela é muito pobrezinha, né? Até no último programa rolou um pouco disso, ela chegar ali no campo de batalha na Karakura falsa, né? O Aizen tá ali e tal. A Hangiko percebe coisas na fala da Hinamori que tem a ver com a relação dela com o Aizen, como ela entende o Aizen. Pô, é isso, tá ligado? O público comprou esse arcozinho aí, mela cueca e tal, e por isso que Hinamori e Hitsugaya estão no alto. Eu acho que é por isso. Não tem nada a ver de fetichização, eu acho.
Ah, eu não sei se eu concordo, não. Eu acho que o Hitsugaya, ele é popular por alguns fatores que a gente pode discutir depois. E a Hinamori, eu acredito ainda que, em parte, é por causa dessa fetichização pela empregada que o japonês tem. E outra parte, talvez, seja por associação ao Hitsugaya. Eu acho que tem menos o elemento dos dois serem oposição ao Aizen e tal, enquanto arquétipo. E mais uma coisa da... Putz, ela é a jovem, enganada, ingênua, que ama o mestre, que faz de tudo por ele, tá tentando salvar o Valo e tal, ao mesmo tempo que tem essa ligação dela com o Hitsugaya, que é aí o primeiro da lista. E eu acho que é a mistura desses fatores, assim, cara. Eu não levaria muita fé nos japoneses, não, viu?
Então, no ponto de vocês, né, em relação à história dela com a Aizen, né, que ela sofreu ali mais que a Juliette, né, podemos gravar aqui. Foi traída, foi empalada pelo Aizen, viu a traição de perto e tal. Merece votação, é isso. A nossa Juju de Bleach.
Merece é uma palavra muito forte.
Não, é.
Eu não acho que ela mereça nada, mas ela ganhou. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Posso ser bem honesto? Eu acho que mais absurdo do que a Hinamori em sexto é o Ishida em quinto. Falando sério, o Uri Ishida é o personagem mais sem graça desse mangá até agora.
Eu acho o Hitsugaya, cara. O Hitsugaya pra mim é o personagem mais sem graça desse mangá até agora.
É, eu também concordo.
Eu acho ele pior que o Ishida, cara, muito pior.
Eu tive que aguentar o Hitsugaya por muito menos capítulos. O Ishida é sem graça do momento em que ele entra nessa história.
É, não, o Ishida, ele tá ali por insistência, tá ligado? Tipo assim, que quem você tem que escolher? Ah, quem eu confio mais? Porque quem teve mais tempo de tela, né? Vou votar no Ishida. Mas nem fudendo que ele é um personagem admirável, que eu vejo e falo, não, legal, legal. É esse personagem que eu vou fazer um cosplay, que eu vou, sei lá, jogar aqui no meu joguinho de videogame com o Ishida. Porra, primeiro, classe de merda, atirador. Já é paia. Segundo, chato pra caralho, não tem motivação, compete no harém do Ichigo, né? Tá ali competindo com a Orihime, com a Hulk. E insuportável, só aparece em momentos inconvenientes. No último programa a gente falou sobre ele aparecer com um inimigo e surgir com um inimigo que ele nem precisava, que era o número 10 lá, a espada número 10.
Mas assim, ó, o Ichigo, ele pelo menos faz parte do grupo principal, sabe? A gente dá um desconto ali porque ele tá no meio ali do grupo principal. Agora a Hinamori nem isso, cara, nem isso. A Hinamori não faz parte de merda nenhuma. Ela tava apanhando pra dois braços. Ela apanhou pra dois braços.
Três braços esquerdos.
Três braços esquerdos, cara. E ela tá na frente do Byakuya, que é outra porta sem graça. Tá na frente da Inui, que só grita Ichigo. Ela tá na frente do Kyoha, cara. O Kyoha é o personagem com o melhor design desse mangá até hoje. E ela tá na frente do Kyoha. O cara que tem questionamentos válidos. O cara que tem uma motivação da hora. Que fez o plano que o André mais gostou até hoje. A caceta da Hinamori na frente do cara.
O Kira em nono, o que o Kira fez nesse mangá? Ele só tem uma espada legal e um design maneiro. Mas assim, é essa a questão, né? Porque em Bleach não tem muito por que você votar num personagem a não ser por design e espada maneira.
Isso que eu ia falar. Porra, você olha pro design da Hinamori e parece a coisa mais genérica tirada de um anime anos 90 de merda, tá ligado? Parece tirada de School Days, essa porra aqui. Cabelinho moreno, dois fiozinhos aqui do lado da orelha, olhão do caralho e um cabelinho preso. Porra, mano, não, o design dela é um dos piores desses 50 da lista.
Ô, André, mas pensa assim, agora tente imaginar ela vestida com aquela roupa clássica de empregada japonesa.
De maid, não é, aí realmente, sexto lugar, é meu voto, meu...
É isso, André, é isso.
Porque, ó, de design, a gente consegue até argumentar algumas coisas no Hitsugaya. O Kyoha, se fosse pelo design, estaria aí em segundo, terceiro, no mínimo, mas não é isso, algum fator não coloca isso, até porque, ó, sei lá, a Nel tem um design um dos melhorzinhos ali, né, do arco. Porra, ela tá tão abaixo lá, ela tá em 30 na votação, cara. Ela tá tão desvalorizadinha. E o arco dela é até que interessante, né? Ela tem um negócio de ser ex-espada. E tá ali, ó. abaixo de Zayla Porro, abaixo de Soifon, abaixo de Madanã.
Tá abaixo do Ukitake, cara. Tá abaixo da porra do Ukitake.
Ela está abaixo de Mizuru Kojima. Se você não lembra quem é, Mizuru Kojima é um garoto pegador do grupo do Ichigo lá daquela escolinha. Ele anda com aquele outro otário lá que sempre tá fazendo piada e tomando porrada do Ichigo. Tipo assim, mano, quem em sã consciência no arco do Recomundo olhou pra esse filho da puta? Ele aparece antes dos moleques irem pro Recomundo, né? Ainda nesse arco dos Arrancas. Mas assim, cara, o que, que esse personagem fez nessa história inteira pra ganhar 3.250 votos? Nem design e maneira que o personagem tem.
É lobby comprado, comprado.
Mano, cara. E o Mítica está em 13? E o Mítica está em 13.
Mas o Mítica, ele é a representatividade linda, né, do Bleach. Ele é o personagem que vai priorizar a beleza, não sei o quê, que sempre tem, principalmente em Shonen mais antigo, sempre tinha um personagem mais assim. No Buck tinha o maluco lá da beleza, no Cavaleiro do Zodíaco tem o cara da rosa. Ele é esse estereótipo. Ok, tem várias pessoas que se identificam com isso e tal. Foi até pesquisar, tem alguns estereótipos que o japonês se identifica bastante, inclusive um deles é o do Hitsugaya, que é o jovem prodígio. Aparentemente, se você fazer isso, o japonês gosta bastante, assim, já fica no ranking de popularidade, mas eu fico imaginando que o Yumichika é plausível, tá ligado? Está no top 3 ali, inclusive agora que ele teve um tempo de tela, né?
Ah, quem liga pro Yumichika? Ele pode usar a faca de pão, ninguém tá nem aí.
Olha, um personagem que eu sei que, tipo, a galera japonesa gosta, que é aparentemente, é, tipo, um dos ideais, né, de beleza japonesa, é o Renji, que a galera gosta de homem sarado tatuado, com essa carinha de sou da Yakuza, aparentemente.
Pescador parrudo.
E vamos combinar, realmente, o Renji é uma porta, o Renji é a espada merda, mas, né, ele serve.
Eu gosto bastante do design da espada dele, que é ela ser um chicote, umas paradas assim, de maneira.
Cara, é uma sacanagem o Noitra tá em 24, cara. É uma sacanagem. O Noitra tem um puta design, uma puta espada maneira, um dilema foda pra cacete, e ele tá em 20.
Mas ele é Red Pill, né? Ele é Red Pill, né?
Ele tá atrás da Matsumoto e do Madarame.
Aproveitando que você falou de Noitra, eu vou chamar a atenção pra uma outra coisa muito inesperada. Olha quem é o 49.
Tesla.
Então, o Tesla é o assistente, é o fraction do Noitra, que foi dividido ao meio pelo Zaraki. E o Japão considera ele melhor do que o Ishin Kurosaki. Que ele teve 4 votos a mais do que o Ishin Kurosaki, que é o 50.
Ah, nossa. Ah, tá aqui a imagem. Que verdade. Esse cara existiu, né? E serviu de nada, né?
Cara, tem uns nomes aqui que eu não faço ideia de quem são. E o Forte, que eu não sei quem é.
Cara, e o Forte é daquela ganguezinha Grimmjow.
E esse que tá em cima dele? Eu não sei nem pronunciar o nome.
Siruchi é aquela que lutou contra o Ishida, que era espada com 3 dígitos.
Ah, nossa.
Ah, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora.
Puta que
pariu. Nossa, não é possível. Que é isso?
Não, essa aqui vocês não podem falar que não é fetichização. Ela é claramente uma domina que usa um chicote e uma roupa de látex apertando o peitão. Puta que pariu.
Visivelmente, cara, visivelmente.
O amigo do Green Joe aí, puta que pariu, cara. Eu não nem lembrava que esse cara apareceu na história, que invadiu lá o mundo e apanhou.
É o irmão do Zayla Porro.
Ele apanha pra quem esse merda aqui? Pera aí.
Ele perde pro Renji e ele leva soco da mina modo genocídio lá, que é puta a mina do Urahara.
É, não, e a galera curtiu.
O Loop em 39, cara. O Loop, cara.
Não, esse aí beleza, foi capa de volume, inclusive, né? White Ichigo, eu achei muito bom, que é um conceito de uma versão do Ichigo que, assim, a gente não sabe nada sobre, mas gostaram pacas, 37 ali.
Aqui, a gente tá falando de umas votações aqui ruins, mas tem as boas também, ó. O Hitsugaya tá em primeiro, mas a Rukia tá em segundo.
Sim, a Rukia faz sentido, né? A Rukia tem desenvolvimento e então. Tal.
O Grimmjow em quarto, é legal.
O próprio Ichigo, eu acho que de boa, assim, tá em terceiro. Grimmjow também, Grimmjow realmente é bom, não tem jeito.
O Byakuya não, o Byakuya eu abaixaria até um, pelo menos top 20. Aí eu botaria aqui, pelo menos, o Zaraki, sei lá, no top 10.
Zaraki e o Aizen, cara, eles deviam estar no top 10, pelo menos.
Sim.
Até o Gin devia estar no top 10.
E o Shed, né, pelo amor de Deus aí.
Não, que Shed?
Representatividade latina, o cara tem o braço esquerdo de La Morte e o braço direito de não sei o que lá.
No sentido de expectativa, pra mim faria muito sentido o Zaraki tá ali e o Aizen. Mas pelo visto, os japoneses não curtiram muito aí a hipnose completa, né? Sei lá.
A parada que é sacanagem é a Soifonto na frente da Yoruichi, cara. Vai tomar no cu.
Ó, um bagulho que o Borges tinha falado sobre o negócio de fetichização, né? E acho que o André falou também. A assistente do Mayuri, a tenente dele, tá em 34. E o Mayuri tá em 48, né? Eu acho que é realmente porque ela é peituda. Não tem outro motivo pra isso.
É. Inclusive, é uma aí que cavou oitavo lugar aí também pelo mesmo motivo. Orihime, a nossa mulher que evita eventos.
Você não botaria a Orihime no top 10, não, André? Você que sempre fala que ela tem arcos aí.
Não, sim. Eu não tô contestando. Tô falando que ela tá, talvez, ali pelo mesmo motivo, né? E por ter muito mais tempo de tela, que a gente viu que tempo de tela ganha lugar na votação aqui, né? Como o Ishida ganhou.
Ah, sim.
Não, sinceramente, porque o Soul King King ele não apareceu tanto assim.
É, mas foi uma piada muito engraçada. Muito mais, ó, inclusive, do que qualquer um dos amigos da Nel que nem apareceu nesse ranking aqui, né? Que vocês adoraram.
Pô, eles mereciam, viu?
Nunca, nunca. Que piada sem graça, aqueles dois bonecos. Puta merda.
Eles eram muito divertidos, cara. Eles eram muito divertidos. Eles mereciam um lugar aqui no top. Nem que seja ali, ó, no 49,50.
É, só uma coisa rápida. É que eu tô olhando aqui o resto, né? Que vai até o 160. Eu achei muito engraçado que o 51, que é o primeiro fora dessa lista, tá dividido entre o Stark, que é o espada número 1, e o Chichikubo.
Você vê, né? Nem o Chichikubo é um personagem popular na obra dele, né? Toda vez que ele aparece, que você lembra quem é o autor da obra, você lembra por quê. Aí rebaixa mais ele no ranking. Ó, um personagem que não fez nada, mas eu considero legal também. Acho que o ranking dele tá até que bacana. É o Kyudaku. Apesar de não ter feito nada, não ter tido luta, ele tem uma aura cool ali, um jeito, um estereótipo de personagem que eu gosto.
Assim, comparado ao que ele fez e apareceu até agora, a posição dele tá justa, pelo menos. Ela não tá distoante do que deveria estar, tá, não. Zaya Lapurro, o que vocês acham, gente? Ele devia estar nesse top? Ele devia estar nessa lista?
Não botaria no top 10.
Se o Mayuri tá em 48, Zaya Lapurro devia estar muito mais abaixo. Puta merda. Se é pra botar um cientista loucão, sobe o Mayuri, pelo menos.
Eu acho que o Zaya Lapurro tá em 29 por causa do buraco dela. Tenho certeza que é por isso.
Representatividade piroca de flauta. É isso.
Eu queria falar sobre o Hitsugaya, essa coisa dele ser o top 1, assim, da votação, cara. Foi o grande estopim, né, da discussão. Porque ele é top 1. A gente fez enquete, perguntou pra uma galera, ninguém gosta de fato dele assim. Eu lembro que quando eu conheci Bleach pelos jogos de Play 2, eu achava legalzinho tá, o poder de gelo, mas também não jogava tanto com ele. Jogava muito mais com o Range, que a gameplay era mais diferenciada e tal, né? Com o slingzinho dele. Mas, e aí, Hitsugaya em primeiro. Por que vocês acham que votam tanto nesse boneco? Por que ele, assim que surgiu, tomou a mídia, né? Tomou o Bleach para si.
Ó, eu vou ser bem sincero. Eu vi que você fez uma pesquisa aqui do porquê e tal. A gente pode até discutir essas motivações. Mas, particularmente, na minha cabeça, não é. Eu não consigo entender. A minha definição para um bom personagem, a gente até fez um programa sobre isso. Tem lá algumas coisas que eu penso. Então, entre o design, que é uma coisa importante, tem que ser reconhecível. Tem que ter uma história que seja legal, que seja condizente com a obra. Ele tem que ter um poder bacana, né? Já que a gente tá falando do Shonen e tal. Tem que ter uma personalidade marcante. E ele tem que ser relevante pra história, pra mim. Você não pode ser um cara que vai ser esquecido dois capítulos depois. O Hitsugaya, pra mim, é dentre nada, assim. Nada, nada, nada. Ele não tem um design que eu ache superior aos outros. Pra mim, é um design comum. Ele não tem um poder inacreditável. É um poder de gelo, sem graça. Ele não tem uma personalidade que seja marcante, seja relevante. Ele tem uma personalidade padrão. Assim, eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Deve ser uma coisa muito japonesa mesmo. Porque, pra mim, aqui no ocidente não vai, sabe? Eu até queria saber se existe um top ocidental pra saber em que posição que o Hitsugaya tá. Que eu não consigo compreender. Não consigo mesmo. Juro que não consigo.
É, então, do que ele fez na história desde que apareceu e já, né, ficou top 1. Ele não mostrou muita coisa. Teve um show-offzinho de poder, ele começou aquela investigação com ele, a Hinamori, do Aizen, tal, tal, tal. Culminou em nada, aí ele teve umas lutinhas aqui e ali. Como eu falei no programa aí, ele mostra o poder, que o poder dele é um dos mais fortes, mas é isso. As lutas dele são bem entediantes, pra falar a verdade. Não consigo me empolgar com ele, não consigo sentir uma sensação de perigo, como, sei lá, as lutas do Zaraki, por exemplo, que você fica, não, será que ele vai tirar alguma coisa aqui da cartola pra vencer. Então, também não entendo a votação. Eu fiz uma pesquisinha aqui, fui nos Reddits, nos fóruns, ver o que a galera gosta nele, assim, né? Tem a galera que falou que é mais pelo estereótipo japonês de ser o jovem talentoso, né? Menininho bonitinho, jovem e tal, cabelo branco, né? Meio bichonen, assim, né? E é isso, ele é cool, né? Ele tá sempre com aquele carão, né? Aquele cara de sem expressão, não sorri, não fica triste, tá sempre tudo sob controle, né? Frio calculista. E é isso, ele é um maneirão.
Eu acho que o poder dele também influencia, porque bem ou mal, assim, tipo, a criatividade do Kubo pro Hitsugaya é relativamente grande. Acho que até o André comentou isso em Odds of Chimera, né? Tipo, porra, toda luta o cara tem um novo poder, né? E realmente, ele tem gelo, ele pode fazer muita coisa com gelo.
Mas o que ele fez, assim, demais com esse poder dele até agora? Você acharia que você poderia olhar e falar assim, cara, esse aqui foi um bom uso do poder de gelo dele?
Teve um negócio lá do... que ele tava fazendo a armadura de gelo lá contra o último cara que lutou lá. Que era com água, e quando tivesse água no ar, ele podia restabelecer o poder dele e tal.
É, ele tem os dragões, ele tem a Shikai dele, tem uma, tipo, uma cordinha também que ele pode, sei lá, prender, igual ele fez com o Itamaru Gin, tipo, todo esse lance de usar água, aquele poder que são sete pilares de gelo. Tipo assim, ele pode lançar umas agulhas de gelo, tipo, agora na luta contra a Haribel, assim, ele vai também mostrar outros poderes, vai mostrar até o poder mais forte dele e tal. Então é isso, ele tem muita possibilidade, tá ligado? Só de congelar as coisas, já é uma grande coisa, assim.
Bleach não trabalha muito bem essa coisa dos elementos, né? Tipo...
eu acho esse negócio de poder de gelo muito genérico. Muito, muito genérico. Eu entendo o fascínio das pessoas por poder de gelo. É a mesma coisa com o poder de fogo. Mas eu acho que a maneira como ele usa não tem nada especial, assim.
Eu vou ser bem sincero. Tipo, se você parar pra pensar, o Hitsugaya é mais criativo do que, por exemplo, sei lá, o Shoto, né, o Todoroki do Boku no Hero. Embora eu goste mais de como o Horikoshi combina o poder do Todoroki com outras pessoas e como que as próprias questões do personagem Todoroki tornam interessantes as lutas dele. Assim, em termos de criatividade, do que pode fazer, tipo, eu acho que o Toshiro, ele tem mais repertório.
Eu acho tão vazio quanto, assim.
Eu acho, particularmente, uma coisa saturada, né, já usar elementos, assim, né? Já se criou tudo que havia pra ser criado, né? Então também não me pega mais esse estereótipo, mas aparentemente pega bastante japonês, como você falou, Todoroki, né? Aí tem o Hitsugaya. Tá pesquisando também e achei a pesquisa de popularidade do Sensei Ômega. E em primeiro lugar tá o Seiya, em segundo tá o Hyoga, que também tem poder de gelo. E também é esse negócio cabelo claro, né? Meio é sério, assim. E não sei, é um estereótipo do cara do poder de gelo, né? Ser meio serião e fazer as coisas na dele.
Eu vou ver se o ranking de popularidade de Fairy Tail tem o Gray, que é o cara do gelo também.
Com certeza, com certeza. Afinal, ele é tipo uma mistura de poder de gelo e Sasuke, né? Então...
e é gostoso.
É, e tá sem camisa aí pra agradar as fãs também. E é isso, acho que diz muito sobre o estereótipo fácil do Shonen, assim, o que você pode criar no personagem pras pessoas gostarem. E, aparentemente, né, vendo como exemplo Bleach, você não precisa criar muita coisa em cima desse personagem, não. Basta ele estar ali na história.
É isso, continua sem explicação, não entendemos. Não sei se eu quero entender também.
É Bleach. Por que as pessoas gostam de Bleach? Porque é isso, elas gostam de estilo, usam um pacto bonito, homem bonito. É isso que elas gostam, mulher peituda.
Se eu vou falar o porquê gostamos de Bleach, cara, eu posso falar aqui durante uma hora sozinho. Bleach maravilhoso.
Enfim, acho que é isso. Acaba aqui o primeiro CDMS aqui, discutindo todo esse cenário de popularidade de Bleach, né? Tão complexo, tão aleatório e enigmático que a gente nunca vai saber as reais razões, né? Tem que ser feito um estudo sociológico aí na sociedade japonesa.
Imagina, um artigo científico sobre o porquê as pessoas gostam do Hitsugaya. Ah, cara, eu leria isso.
Exatamente.
Maravilhoso.
Eu pagaria pra ter acesso a esse artigo. Enfim, esse primeiro programa, esse primeiro CDMS tá sendo disponibilizado gratuito pra todo mundo no feed e no YouTube aqui também. Então, se você tem interesse em escutar mais conteúdo da gente falando sobre coisas aleatórias, né, tem outros conteúdos gravados falando sobre histórias pessoais nossas e discutindo bobajada de anime, assine o CDMcast, apoia.se/CDMcast, você vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos e outros benefícios lá no nosso grupo de Discord. É isso, fiquem bem, até o próximo CDMcast.
Valeu, valeu, valeu.
Falou!